Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Olá, boa tarde. Um debate de urgência proposto pelo Chega sobre o estado de execução das obras financiadas pelo PRR marcará o plenário de junho do Parlamento Açoriano, que arrancou esta manhã na cidade da Horta. A bancada do Chega na Assembleia, composta por 5 deputados, justificou a realização do debate com a aproximação do fim do prazo de execução do Plano de Recuperação e Resiliência e o facto de muitos projetos ainda estarem a decorrer sem fim à vista. O Partido quer também esclarecimentos do Governo Regional sobre a continuidade de vários programas sociais que se iniciaram na região com fundos do PRR. O Presidente do Executivo, José Manuel Bolieiro, já afastou qualquer cenário de incumprimento dos prazos de execução do PRR no arquipélago e assegurou que as obras serão executadas a 100% até o dia 31 de agosto. A agenda parlamentar desta semana inclui ainda a discussão de 4 projetos de resolução, 2 apresentados pelo Chega e outros 2 pelo Bloco de Esquerda, relacionados com o transporte aéreo de passageiros interilhas e entre a região e o continente. O Chega recomenda ao Governo Regional que desenvolva as diligências necessárias junto da República para a reestruturação das obrigações de serviço público do transporte regular interilhas e exige a divulgação integral da informação financeira, operacional e de gestão do Grupo SATA. Já o Bloco propõe a manutenção no Grupo SATA da nova empresa de assistência em escala que o Governo Regional pretende privatizar e defende um acordo estratégico entre a SATA e a TAP para o reforço das ligações aéreas entre as regiões autónomas e o continente. A manhã desta terça-feira foi dedicada à apresentação de votos.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Presidente do Governo, José Manuel Bolieiro, disse que o Executivo que lidera fez um bom aproveitamento dos fundos comunitários destinados à modernização das respostas sociais na região. Bolieiro falava em Ponta Delgada na cerimónia de entrega de 24 viaturas elétricas a IPSS e a outras entidades da região no âmbito do programa GERMOV, Gerações em Movimento.
Hoje cumprimos totalmente este mar e esta mata no quadro do PRR. Portanto, aos que quais velhos do Restelos apontavam sempre em impossibilidade, nós respondemos hoje com a possibilidade, com a realização, com a concretização, com o trabalho feito, com a benfeitoria entregue a quem merece e dará bom uso da mesma.
Na sua intervenção, também disse que o investimento realizado permite dotar as instituições de meios modernos e mais eficientes, contribuindo para melhorar os serviços prestados às populações.
Potenciam uma circulação e uma mobilidade sem poluição, mas também permitem a poupança, garantir qualidade, segurança e comodidade aos utentes e à instituição, menor despesa.
O programa GERMOV, lançado em 2021, tem como objetivo reforçar e modernizar as respostas sociais das instituições açorianas através da renovação das suas frotas automóveis, promovendo simultaneamente a transição energética e a mobilidade elétrica. A dotação global do programa ascende a mais de 5,2 milhões de euros financiados pelo PRR. Os Açores entram no verão IATA de 2026 com um reforço histórico das ligações aéreas internacionais. O arquipélago passa a contar com 16 companhias aéreas, mais de 30 rotas e voos diretos para 12 países da Europa, América do Norte e África. A grande novidade é a entrada de 3 novas companhias, a Air Canada, WestJet e Austrian Airlines. As 2 transportadoras canadianas já iniciaram operações para Ponta Delgada, enquanto a Austrian Airlines estreia a ligação direta entre Viena e os Açores no próximo dia 30 de junho. A secretária do Turismo, Berta Cabral, afirmou que este aumento da conectividade representa um novo patamar na afirmação internacional dos Açores, contribuindo para diversificar mercados e consolidar o turismo durante todo o ano. Líder do PS Açores, Francisco César, acusou o governo açoriano de incapacidade para encontrar soluções ao fim de 6 anos de governação para os problemas de transporte de passageiros e de mercadorias em Santa Maria. Francisco César falava à margem de um encontro com representantes de vários setores da sociedade mariense, nomeadamente da economia, agricultura, comércio e turismo, tendo afirmado que ficou claro que os principais problemas sentidos naquela ilha continuam relacionados com os transportes.
Não é aceitável, com já 6 anos de governação, que nós continuemos a ter os mesmos problemas relacionados com o transporte de carga e de passageiros. Um cargueiro aéreo da República para os Açores e um cargueiro aéreo interilhas, que aliás é também uma promessa deste governo regional que não cumpre.
Já na área do transporte de carga aérea e marítima, Francisco César disse que não há capacidade de resposta. Isto quando a secretária do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, anunciou hoje que Santa Maria passou a contar pela primeira vez com uma escala semanal regular de navios porta-contentores, pondo fim a uma antiga reivindicação da ilha. Segundo a governante, o novo modelo resulta do diálogo entre o governo e os armadores e veio reforçar o abastecimento marítimo e atividade económica local. Berta Cabral respondeu ainda às críticas de Francisco César, rejeitando acusações de incapacidade nos transportes. Destacou que, além do porta-contentores de Margarete, a ilha continua a ser servida pelo navio Isabel C, da empresa Parece Machado, garantindo várias ligações semanais. Quanto ao transporte de passageiros, a secretária recordou as conclusões do Tribunal de Contas sobre a antiga linha amarela, que apontaram para custos elevados, forte dependência de apoios públicos e desajustamento entre a oferta e a procura. Defendeu, por isso, que o atual governo aposta em soluções mais sustentáveis e adequadas à realidade do arquipélago.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O vice-presidente do governo, Artur Lima, defendeu que a transição digital é o meio mais poderoso para mitigar a ultraperiferia do arquipélago, tornando as empresas da região mais competitivas.
A transição digital não é um fim em si mesmo. É o meio mais poderoso que temos para mitigar a nossa ultraperiferia, para aproximar a administração dos cidadãos, para tornar as nossas empresas mais competitivas e para proteger a nossa soberania e resiliência globalizada. A Digital Atlantic Summit é a prova viva de que o Atlântico já não nos isola. O Atlântico Digital liga-nos ao mundo.
O vice-presidente do Executivo falava em Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira, na abertura da primeira edição da Digital Atlantic Summit, um evento que junta decisores, especialistas e representantes institucionais e empresariais do setor digital. Segundo Artur Lima, a Cimeira nasceu com o propósito de mostrar trabalho, demonstrar investimento e prestar contas.
Queremos dar visibilidade e rosto ao esforço que o Governo Regional tem feito nas áreas das infraestruturas digitais, da cibersegurança e da modernização administrativa.
A Digital Atlantic Summit decorre até esta terça-feira em Angra, mas tem uma segunda edição marcada para quinta e sexta-feira no Pavilhão do Mar, em Ponta Delgada. O PCP Açores alertou para a crescente fragilidade política e governativa no arquipélago, com um governo de coligação PSD-CDS-PP-PPM sem ideias nem iniciativa e a ausência de respostas para os problemas dos açorianos. A Direção Regional do Partido reuniu-se para analisar a situação política e social da região e do país.
A coligação PSD-CDS e PPM, já dada como terminada pelo próprio Presidente do Governo Regional para 2028, vive hoje num clima de crescente divisão, com cada partido mais preocupado com a sua sobrevivência política do que com a resolução dos problemas dos açorianos.
Marco Varela, coordenador regional do PCP, falava em conferência de imprensa em Angra do Heroísmo. O partido alerta ainda para o agravamento das desigualdades sociais, tanto a nível nacional como regional.
Tanto no país como na região, persiste e agrava-se o grave desequilíbrio social e nem o Governo da República, nem o da região têm sido capazes de travar o aumento brutal do custo de vida que se faz sentir em todos os setores, particularmente na habitação, na alimentação, na energia, nos combustíveis.
Neste sentido, o PCP defende medidas eficazes de regulação e controle público de preços, bem como aumentos salariais.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O mercado de trabalho procura cada vez mais técnicos qualificados. O alerta é do diretor da Escola de Novas Tecnologias dos Açores, a ENTA, que destaca a crescente valorização das áreas profissionais. Em entrevista à Atlântida, João Lima sublinha que optar por uma escola profissional não impede o acesso ao ensino superior. Pelo contrário, considera que muitos alunos chegam à universidade melhor preparados. O responsável acrescenta que a procura por técnicos especializados tem vindo a aumentar de forma significativa.
Hoje em dia existe muita procura por técnicos qualificados, enquanto que há uns anos atrás era uma procura mais de banda larga. E, portanto, quem tem mais qualificações tem mais facilidade depois em entrar no mercado ou criar o seu próprio emprego. Mas essa é uma luta antiga e julgo que, para aquilo que conheço nos últimos 30 anos, julgo que ainda vamos continuar a discutir o mesmo assunto, porque cada sistema procura, obviamente, defender a sua dama, digamos assim. Mas os jovens não são parvos e começam a perceber que existem soluções ágeis e interessantes de ter um projeto de vida. E a formação profissional é, de facto, uma solução que tem servido muitos jovens. Nós aqui na escola já temos muitas centenas de jovens formados, todos eles bem encaminhados, e não me consta que haja arrependidos. Portanto, a formação profissional pode, efetivamente, ser uma primeira escolha, desde que as famílias apostem nisso.
A propósito da nova oferta formativa da ENTA para o ano letivo 2026-2027, João Lima revela que a taxa de empregabilidade da instituição ronda os 75%. Os estágios integrados e a possibilidade de frequentar o programa Estagiar-T têm permitido às empresas identificar talentos e aos jovens descobrir a sua verdadeira vocação. Contudo, o diretor admite que existe uma percentagem interessante de alunos que acaba por mudar de área profissional.
Hoje em dia o nosso sistema formativo não forma para a vida inteira como antigamente. Hoje nós formamos para competências básicas e transversais, a partir das quais eles podem optar por outras profissões. Portanto, o sistema de formação profissional, com os estágios integrados, com os apoios da região em termos de estagiar T e estagiar L, acaba por funcionar como ferramentas fundamentais para que a pessoa faça uma opção de vida. E hoje em dia, muitas vezes, eles inscrevem-se nos cursos, têm uma vaga ideia de que é aquilo que querem, mas ao longo do curso vão vendo se gostam, se não gostam, e vão formatando também o seu projeto de vida.
As candidaturas aos novos cursos decorrem até 3 de julho. João Lima explica que a ENTA procura diferenciar a sua oferta formativa, evitando supercarregar o mercado com perfis já saturados.
Portanto, nós vamos avançar com cursos nível 4 para quem já tem o 9º ano e cursos nível 5 para quem já tem o 12º ano. No caso dos cursos nível 4, vamos avançar com computadores e redes, que é uma área de especialização da escola, ligada a academias internacionais, que dão uma certificação internacional também. Vamos avançar com a indústria alimentar, que também é uma área de especialização da escola, desde a sua fundação. E vamos avançar com uma área completamente nova, embora esteja dentro de outras que já trabalhamos, que é a área do marketing, publicidade e comunicação digital. Esta é uma área nova. Simultaneamente, neste momento, a maior procura pelas empresas da região é de técnicos qualificados na área da comunicação e que dominem o digital. E no nível 5 vamos avançar com a área de cibersegurança, que também é um curso que nós temos feito nos últimos anos e que tem muita procura.
Entre os principais desafios, o diretor aponta a redução da taxa de natalidade, apesar de reconhecer um interesse crescente pelas escolas profissionais, considera que a procura continua abaixo do desejável, lembrando que a instituição tem capacidade para formar mais alunos. Outro obstáculo prende-se com a formação de ativos, já que muitas empresas revelam dificuldades em dispensar trabalhadores para atualizarem as suas competências.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
No desporto, a 16ª edição do Rally da Graciosa continua a ser preparado para ir para a estrada nos dias 3 e 4 de julho. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
Aquela que, pelo segundo ano consecutivo, irá pontuar para o Campeonato Açoriano de Rallies. A AgraProm, entidade que era parceira na organização desta competição, não poderá dar o seu contributo neste ano. Surge a Associação Sociocultural da Graciosa como parceira, Luís Correia.
A SIG, em disponibilidade da AgraProm, abraçou este projeto do Rally, que é o segundo evento mais importante e maior da Graciosa. Foi com todo o gosto que abraçamos este projeto. Quero desde já agradecer à Câmara Municipal e ao TAC pela confiança.
Já o Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa, António Reis, fala na aposta para se manter por parte da autarquia neste certame.
Sabemos que é um investimento com algum significado para um concelho pequeno como o de Santa Cruz da Graciosa, mas também fica aqui a garantia que tudo faremos para que possamos, ao longo dos anos, continuar a apoiar financeiramente este evento, mas também sermos parceiros na organização deste mesmo evento.
16ª edição do Rally da Graciosa, a quinta prova pontuável para o Campeonato Açoriano de Rallies, irá para a estrada nos dias 3 e 4 de julho, uma organização do 3ª Automóvel Clube.
O desporto a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.